DW. Jornal da Noite.
Na Guiné-Bissau, a recente digressão do presidente Sissoko Embaló ao interior do país, uma ação que designa como presidência aberta, está a ser fortemente criticada por analistas políticos.
Não se pode falar da presidência aberta de um presidente cujo mandato já caducou. O que temos aqui é uma pré-campanha eleitoral que é para testar a sua força política.
A empresária angolana Isabel dos Santos, em entrevista exclusiva à DW África, afirmou que ainda é cedo para tomar uma decisão sobre uma eventual candidatura à presidência da República. Na mesma entrevista, Isabel dos Santos queixou-se da morosidade do sistema judicial angolano. Analista angolano comenta.
Isso não é alguma novidade que a senhora Isabel dos Santos está a dizer. O principal foco aqui mesmo é esta a falta de reforma no sistema judicial, a falta de credibilidade desse mesmo sistema e o executivo angolano.
União Europeia vai rever as relações comerciais com Israel por causa do conflito na faixa de Gaza.
Ela é insustentável, porque...
A situação em Gaza é insuportável porque a violência cega e o bloqueio da ajuda humanitária pelo governo israelita transformaram Gaza num lugar de morte, para não falar de um cemitério.
Recolta da violência.
Foram os títulos do Jornal da Noite que se segue, com Nádia Issoufou na edição e António Cascais na apresentação. Boa noite. E vamos abrir este Jornal da Noite na Guiné-Bissau, onde a recente digressão de Umaro Sissoko Embaló ao interior do país está a ser fortemente criticada, com o mandato constitucional expirado. Analistas veem nos seus comícios uma estratégia para estar, ou seja, para testar terreno eleitoral. Yankuba Dansó.
Umaro Sissoko Embaló passou quase uma semana em digressão pelo interior da Guiné-Bissau, levando promessas de melhorar a vida das populações. Aproveitou ainda a ocasião para reafirmar a sua autoridade numa altura em que muitos o consideram ex-presidente por ter terminado o mandato constitucional em fevereiro passado. Multidões ouviram as promessas do chefe de Estado, que não poupou críticas aos adversários, tendo inclusive lançado várias ameaças a quem tentar subverter a ordem constitucional na Guiné-Bissau. Na cidade de Catió, no sul do país, Sissoko Embaló apelou ao fim do tribalismo na política guineense.
Nunca me disseram do presidente!
Não quero ser presidente da República dos Fulas, dos Mandingas, dos Balantas ou dos Papéis. Sou o presidente da República da Guiné-Bissau. Esta presidência aberta, há apenas 6 meses das eleições legislativas e presidenciais, levanta dúvidas. O jurista e analista político Augusto Nansambé considera que a iniciativa não faz sentido e aponta para outro objetivo por trás das deslocações de Sissoko Embaló às regiões.
Não se pode falar da presidência aberta de um presidente cujo mandato já caducou. O que temos aqui é uma pré-campanha eleitoral que é para testar a sua força política para eventualmente poder tomar uma decisão de candidatar ou não.
Durante as deslocações, Sissoko Embaló tem sido acompanhado por vários membros do regime, além de um aparato de colunas militares. A DW, o professor universitário Gaddafi Dias, critica a pompa que envolve o presidente e os recursos mobilizados para garantir as visitas.
E as escolas até são fechadas para ir receber o presidente Sissoko. Portanto, é muito grave o que está a acontecer, porque esses meios podiam ser canalizados para outros setores, principalmente o setor de saúde e da educação. Os sindicatos têm feito greves.
Em janeiro de 2024, um comunicado do Comissariado Nacional da Polícia de Ordem Pública, POP, ainda em vigor, proibiu quaisquer manifestações ou comícios, alegando estarem em curso operações de busca e apreensão de armas de fogo na sequência da alegada tentativa de golpe de Estado de 2023. Para o jurista François Dias, se a medida já era ilegal, atualmente tornou-se inexistente.
Estando já marcadas as eleições, este despacho cai por terra. Não sabemos que há uma fase da pré-campanha em que todos os partidos vão nas suas bases para conhecer da realidade da população em vista de poder elaborar um programa consentâneo às necessidades da população.
As eleições legislativas e presidenciais na Guiné-Bissau estão agendadas para 30 de novembro próximo. De Bissau para a DW, Yankuba Danson.
Obrigado, Yankub. E a nossa habitual pergunta do dia já está no Facebook da DW e é a seguinte. A última digressão do presidente da Guiné-Bissau ao interior do país é um gesto louvável de um chefe de Estado ou um ato ilegítimo de pré-campanha eleitoral? Já recebemos muitas respostas, uma delas de Severiano Évora. Ele diz que esta denominada presidência aberta não é nada mais, nada menos que um ato carnavalesco de um barão usurpador de poder. Outra opinião de Abubakar Jassi, ele diz o que o presidente está a fazer é simplesmente propaganda política e pré-campanha. Dois dos muitos comentários que já recebemos, estamos à espera de mais.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, os presidentes da UNITA e do Bloco Democrático manifestaram-se hoje confiantes que a Frente Patriótica Unida, a FPU, vá para a frente, que ambos integram e lamentaram a decisão do para já servir Angola deixar esta plataforma da oposição angolana. O líder do para já servir Angola, Chivo Kuvuku, disse no encerramento do primeiro congresso do partido que tinha sido mandatado para preparar o partido para a necessidade de avançar sozinho para as eleições de 2027, deixando no ar a ideia de abandonar a FPU. Ainda em Angola, sob o lema Memórias Marginalizadas, o Instituto Cultural Alemão, Goethe, em Luanda, celebra o Dia de África, 25 de maio, com a exibição de documentários em 5 cidades, entre elas Luanda, São Tomé e Berlim. Julia Schreiner, do Instituto Alemão em Luanda, fala da relevância dos temas em destaque na celebração.
A importância tem a ver sempre com a questão da memória histórica no contexto dos países africanos, concretamente em Angola, e como é que ela tem sido apresentada e disponibilizada para as novas gerações. As celebrações dos 50 anos de independência foi um bom pretexto para associarmos a nossa programação a estas celebrações com o tema Memórias Marginalizadas. Daí, escolhendo 5 documentários africanos em que encaixam perfeitamente na temática o Mário na abertura e o Dalmei no encerramento, no Dia da África.
E o ministro do Interior de Moçambique, Paulo Xaxin, reconheceu hoje que é necessário garantir a reposição da ordem face ao momento de intranquilidade com novos ataques de alegados grupos terroristas do norte do país. Ainda em Moçambique, a RENAMO pediu hoje que os seus guerrilheiros desmobilizados convoquem com caráter de urgência uma conferência nacional de antigos combatentes quando parte desses membros exigem a retirada do presidente do partido, Ossufo Momade. Em Cabo Verde, destaque para 4 candidatos que disputam no domingo a liderança do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, principal partido da oposição, sabendo que quem ganhar deverá concorrer ao cargo de primeiro-ministro do arquipélago no próximo ano. Concorrem Francisco Carvalho, presidente da Câmara da Praia, Nuías Silva, reeleito presidente da Câmara de São Felipe, o deputado pelo Círculo da Europa, Francisco Pereira, e o empresário e presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde, Jorge Spencer Lima. O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, considerado um dos mais importantes expoentes da fotografia do mundo, morreu hoje, aos 81 anos, informou o Instituto Terra, organização não-governamental fundada pelo artista. O presidente brasileiro Lula da Silva lamentou a morte de Sebastião Salgado. O chefe de Estado brasileiro encontrava-se em conferência de imprensa no Palácio do Planalto com o presidente de Angola, João Lourenço, quando recebeu a notícia.
DW Deutsche Welle.
Na mais recente entrevista da empresária angolana Isabel dos Santos à DW África, a filha do ex-presidente, investigada por corrupção e má gestão à frente da petrolífera Sonangol, afirma que ainda é cedo para tomar uma decisão sobre uma eventual candidatura à presidência da República. Na mesma entrevista, Isabel dos Santos volta a criticar a luta contra a corrupção propagada pelo presidente João Lourenço e também volta a queixar-se da morosidade do sistema judicial angolano. É sobre estes assuntos, levantados por Isabel dos Santos, que a DW conversou com o analista angolano Cláudio Silva, que faz a seguinte análise, começando pela questão da reforma do sistema judicial em Angola, que João Lourenço terá falhado em levar avante.
Apesar do presidente João Lourenço ter afirmado inúmeras vezes que iniciou uma luta contra a corrupção e continua a fazer esta luta, a verdade é que ele não deu nenhuma importância em reformar o sistema judicial angolano, que está profundamente doente. E nós vemos que a vasta maioria dos casos mais mediáticos desta tal luta contra a corrupção centra-se principalmente em figuras do antigo consulado do ex-presidente José Eduardo dos Santos. O caso de Isabel dos Santos já se arrasta há vários anos e não, eu pessoalmente, e muitos analistas aqui em Angola e o público em geral, não vemos fim à vista porque simplesmente o sistema judicial angolano não tem qualquer tipo de credibilidade.
Na mais recente entrevista que Isabel dos Santos deu à DW, Isabel dos Santos diz que é fictícia a luta contra a corrupção em Angola. Portanto, acusa João Lourenço de não levar a sério essa mesma luta que ele tanto propaga. Há possibilidades de concordar com Isabel dos Santos nesse aspecto?
Isso não é alguma novidade que a senhora Isabel dos Santos está a dizer. O principal foco aqui mesmo é esta falta de reforma do sistema judicial, a falta de credibilidade desse mesmo sistema, inexistente separação de poderes entre o sistema judicial e o executivo angolano. Isabel dos Santos, neste caso, está apenas a dizer o que já acontecia também durante o consulado do seu pai, do ex-presidente Eduardo dos Santos. Mas naquela altura é óbvio que isso não afetava diretamente e agora afeta.
Isabel dos Santos voltou, nesta última entrevista, a dizer que ainda é cedo para responder quando lhe perguntamos se está a pensar em candidatar-se à presidência da República de Angola. Como comenta?
Bom, eu às vezes não tenho a certeza que tanto a senhora Isabel dos Santos como muito público angolano têm noção de como é que funciona realmente o sistema eleitoral angolano. Uma pessoa singular, com base na atual Constituição em vigor, não tem como candidatar-se à presidência da República. Tem que aliar-se a um partido. Então, ou a senhora Isabel dos Santos vai formar um novo partido, que vai ter que passar pelo crivo do Tribunal Constitucional, que também é politizado, ou então será convidada por um dos partidos existentes, o que eu duvido muito, obviamente. Eu não sei se há alguma negociação secreta entre algum desses novos partidos e Isabel dos Santos, mas não estou a ver nenhum MPLA, nem a UNITA, nem o PRAJÁ, nem o BD, nem o Partido Liberal ou o Partido de Cidadania a convidá-la para exercer este cargo. Então, com a atual Constituição em vigor, é simplesmente impossível haver candidaturas independentes e não há mais conversa além disso.
Obrigado ao analista angolano Cláudio Silva. E a União Europeia vai rever as relações comerciais com Israel por causa do conflito na Faixa de Gaza. O anúncio foi feito em Bruxelas pela chefe dos negócios estrangeiros da UE, Kaya Kallas, um trabalho de Tessa Valta, adaptado por Catarina Martins.
Este é o primeiro passo formal em resposta aos crescentes apelos à adoção de medidas mais duras contra a atual crise humanitária em Gaza. À medida que Israel intensifica a ofensiva militar e continua a controlar a entrada de ajuda em Gaza, aumenta a pressão sobre Bruxelas por parte de vários Estados-membros da União Europeia para que envie um sinal forte ao governo israelita. Na terça-feira, a chefe dos negócios estrangeiros da União Europeia, Kaya Kallas, anunciou que a Comissão Europeia vai rever o Acordo de Associação União Europeia-Israel, um pacto de comércio livre que rege as relações políticas e económicas entre as duas partes. O debate de hoje deixa claro que existe uma forte maioria a favor da revisão do artigo 2º do nosso acordo de associação com Israel. Por isso, vamos lançar este exercício. Entretanto, cabe a Israel desbloquear a ajuda humanitária. Salvar vidas deve ser a nossa principal prioridade. A reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia teve lugar pouco depois dos líderes da França, do Reino Unido e do Canadá terem emitido uma rara declaração conjunta condenando a última ofensiva de Israel em Gaza. Também na terça-feira, mas em Paris, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noël Barrot, frisou que, uma vez provadas as violações dos direitos humanos, o acordo poderá ser suspenso.
A situação em Gaza é insuportável porque a violência cega e o bloqueio da ajuda humanitária pelo governo israelita transformaram Gaza num lugar de morte, para não falar de um cemitério. Isto deve acabar porque, todos sabem, é uma profunda violação da dignidade das pessoas humanas, é uma violação absoluta de todas as regras do direito internacional e é contrário à segurança de Israel, com a qual a França está comprometida, porque quem semeia violência, colhe violência.
Em entrevista à ADW, Hugh Lovett, membro sénior do Conselho Europeu de Relações Externas, considera que a invocação do artigo 2º do Acordo de Associação União Europeia-Israel não só é legalmente justificada, como já devia ter sido feita há muito tempo. Embora se tenha congratulado com a notícia de que Israel autorizou a entrada de alguma ajuda humanitária em Gaza após um bloqueio de 11 semanas, Kaya Kallas afirmou que se tratava de uma gota no oceano, uma vez que a situação era catastrófica. A situação em Gaza é catastrófica. A ajuda que Israel permitiu que chegasse é obviamente bem-vinda, mas é uma gota no oceano. A ajuda deve chegar imediatamente, sem obstruções e em grande escala, porque é isso que é necessário. Também já referi estes pontos nas minhas conversações com israelitas. Falei também com a ONU e com os líderes regionais. É necessário exercer pressão para alterar a situação. Entretanto, Israel rejeitou as críticas de Kaya Kallas. Na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita acusa a União Europeia de uma total incompreensão da complexa realidade que Israel enfrenta. Catarina Martins, DW.
DW Notícias.
Os países da União Europeia reagiram hoje com indignação e preocupação à ameaça do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de impor tarifas de 50% aos produtos europeus a partir de 1 de junho. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Badeful, criticou as ameaças de Trump, dizendo que tais medidas serão prejudiciais para ambos os lados do Atlântico. O enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, abandonou hoje a quinta ronda de negociações nucleares com o Irão, em Roma, mas as conversações prosseguem entre os dois países, segundo o Teherão. E a Amnistia Internacional pediu hoje às autoridades da Etiópia que negociem com os profissionais de saúde em greve e que libertem os que foram detidos.
DW, Espaço do Ouvinte.
A última digressão do presidente da Guiné-Bissau ao interior do país é um gesto louvável de um chefe de Estado responsável ou um ato ilegítimo de pré-campanha eleitoral? Responderam Vasco Pereira Barreto. Ele diz: para mim é um ato de campanha eleitoral simplesmente. Caricato de tudo. O ministro do interior, aquelas imagens dançando como se fosse o Lamine Yamal ao vencer a Taça do Rei de Espanha. Lamine Mbana escreve o seguinte: é um legítimo, ilegítimo representante da fantochada. Raimundo Mendes diz: é um ato ilegítimo. Como é possível, nos 5 anos de exercício, o presidente não conseguiu visitar as regiões e agora arma-se em muito popular? Machado Almeida Júnior diz: a maconha e a marijuana e outras substâncias estão a estragar os estadistas africanos. Madiba Mindelo diz: simplesmente um show-off à guineense. E Rabi Jaló diz: é o melhor presidente da história da Guiné-Bissau, ponto final. Vocês que o criticam são todos uns mal educados. Ponto final neste programa. Continuação de Boa Noite deseja António Cascais em nome de todas e todos os colegas de redação. Boa noite.